Olá, você que nos acompanha pela TV Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre mercado do algodão e entender como que esse setor está caminhando tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Lembrando, Brasil e Estados Unidos têm ali essa competição na questão das exportações, principalmente. Estados Unidos passa por uma seca severa nas principais regiões produtoras. Mas vamos deixar esse assunto para quem entende. Portanto, Peri Passotti Pedro, que é consultor independente. Peri, seja muito bem-vindo.
Oi, Letícia. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo meu, Peri. E eu gostaria de começar perguntando, primeiro aqui no mercado interno, aqui no Brasil, como é que está o andamento das vendas aqui no Brasil? Como é que está a questão de demanda e de oferta? Como que está esse mercado e os preços?
A Canadela deu uma aquecida nessas últimas duas semanas. Algumas indústrias aqui dentro deixaram para cobrir esse final de safra no último minuto, então agora em busca do saldo de algodão brasileiro que não foi vendido. Então, uma parte do algodão brasileiro não foi vendido, porque a partir de novembro o mercado caiu muito, alguns produtores esperaram a recuperação desse mercado para poder retomar as vendas. Como essa recuperação não aconteceu, eles guardaram esse algodão agora está aparecendo, mas está aparecendo com uma qualidade baixa para a maioria das empresas aqui dentro. As empresas de jeans, de índigo, que são fortes na compra, elas conseguem ter um pouco mais de flexibilidade na qualidade. As outras não. Então, esse algodão de qualidade melhor está sendo disputado, está tendo um preço muito acima da qualidade de exportação para ser comprado, e esse volume está começando a aparecer. Então, é um momento de aquecimento, bastante volume aparecendo para ser vendido, algum apetite para compra, não muitos negócios ainda sendo concretizados, mas deu uma acelerada a uma paridade interessante, comparado ao mercado de exportação e um base historicamente muito bom.
E Peri, aqui para o mercado interno, esses dias atrás eu estava conversando com um especialista e eu queria até te perguntar agora para a próxima safra, né, como que isso deve ficar. A respeito da mancha-alvo, que é algo tipicamente que a gente lida mais e conhece mais associado com a soja, mas que é algo que vem ali acometendo também, né, os campos de algodão. Eu queria entender com você qual que é a extensão desse problema, né? Qual que é a dimensão dessa dor de cabeça para o produtor de algodão aqui no Brasil, e como que isso pode tirar parte da produtividade da produção, caso não seja lidado com isso de uma maneira eficaz.
O algodão no Brasil ele tem algumas características que são muito do algodão. Então, o algodão no Brasil ele está na mão de gente muito técnica. O produtor de algodão ele geralmente tem o melhor engenheiro agrônomo, os melhores maquinários. A área que é destinada para o algodão é a área de maior produtividade e assim por diante. A mancha-alvo ela vai se somar a uma cadeia infinita de doenças e pragas que afetam o algodão no Brasil. E o produtor. A gente brinca que quando a gente mostra para o produtor dos Estados Unidos, de Austrália, a quantidade de pragas e doenças que atacam o algodão brasileiro, ele, na maioria das vezes, diz que desistiria antes de começar. Então, a mancha-alvo é um problema que está sendo muito estudado, muito alertado, os produtores estão muito, muito cientes do que pode acontecer, e como ele faz com o resto, ele vai fazer o que for necessário para segurar. O que tem preocupado também nos últimos anos é o bicudo, e nesse, não chega a ser um fim de ciclo, mas de abril até junho, eu sempre gosto de alertar os produtores, aí tocando um pouquinho do meu apito, né, falando da comercialização, para tomar cuidado com pulgão e mosca branca e não deixar que venha a mela, que a gente chama, que é a caramelização. Então, não custa muito, segura agora no fim do ciclo, não poupa dinheiro com isso e garanta que seu algodão não vai ter esse tipo de problema, porque a caramelização é um problema seríssimo na hora de comercializar. Os produtores que passaram por isso sabem e você tem que evitar a todo custo. É um ano que está até então médio, do ponto de vista de fitossanidade, não, a gente não está vendo grandes problemas. Teve alguma preocupação com chuvas nos últimos 3 semanas, mais ou menos, algumas regiões do meio norte do Mato Grosso com chuva demais, mas isso parece que está se revertendo agora, então a gente está esperando um ano de produtividade ok para boa. Então vamos ver como é que vem quando as máquinas entrarem no campo para colher isso aí.
E Peri, quando a gente olha para o mercado externo, né, houve aquele momento de extrema turbulência, né, que foi aquele anúncio das tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, enfim, aquelas tarifas bem generalistas por país e não por produto. Eu queria entender em que pé que estamos agora, né, entre Brasil e Estados Unidos e entre Estados Unidos e os principais compradores do algodão norte-americano, né? Como que a gente consegue fazer costurar essa colcha de retalhos, se assim a gente pode fazer essa analogia com o algodão?
Pensando em Brasil primeiro, né? Então, o que a gente está vendo agora é Nova York voltando aos níveis pré-pandemia. Então, desculpa, pré-tarifaço. Pré-pandemia ainda não, infelizmente. Então, com a ausência, né, como a gente vinha conversando, de novas medidas que dão um cavalo de pau na ordem econômica mundial nos últimos dias. A indústria, os traders, os produtores começam a ter pelo menos um ambiente, pelo menos algumas características, algumas variáveis que ele entende que pode controlar e pode tocar. E aí, com esse mínimo de visibilidade, a gente vê o mercado retomando para os fundamentos. Os fundamentos hoje são de mercado para cima, não muito, mas mais para cima do que para baixo. Você tem algodão nos Estados Unidos, e agora falando dos Estados Unidos, com problemas durante o seu plantio, e apesar do consumo continuar baixo no resto do mundo, a gente tem a cadeia bastante seca e espera que essa cadeia volte a ser abastecida nos próximos dias. O mercado de Nova York está refletindo isso.
E Peri, quando a gente olha para a China também, né, e para a Índia, para esses outros países que também estão nesse embrólio, né, como que a gente consegue também ver e costurar essas informações todas juntas?
Quando a gente olha todo mundo junto, o que a gente tem hoje é um mercado de extrema incerteza, em que a gente está esperando para entender o que vai acontecer. A gente não consegue fazer grandes investimentos industriais sem que se tenha uma claridade do que vai acontecer com o trade nos anos por vir, né? Então, se nós tivéssemos certeza que o mercado continuaria como está, o que a gente teria são duas consequências principais no mundo todo. Aí depende se você está na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Vietnã, em Bangladesh, na Índia. Duas coisas acontecem. A primeira é as medidas adotadas pelo presidente Trump são inflacionárias. Ponto. Se ele está com a razão, se não está, se isso é bom, se não é, a gente vai saber dentro de alguns anos. Mas nesse momento, retoma-se a inflação, e retomando-se a inflação nos Estados Unidos, sobra menos dinheiro discricionário, que a gente chama renda discricionária, para que o consumidor dos países ricos consuma têxteis, que é o que a gente precisa para que o mercado volte a operar em patamares saudáveis. Isso é a primeira coisa. A segunda consequência de todos esses tarifaços seria, se continuasse como está, e como que está hoje? Aumenta-se as tarifas no mundo todo, mas muito mais na China. Então, a China hoje é o maior produtor, o maior exportador de produtos têxteis. Mantidas essas variáveis, nós veríamos um deslocamento da produção da China para países de sua influência em que os chineses sentem segurança em investir, sejam, por exemplo, Vietnã ou outros países ali em volta, num segundo momento, dependendo do que o governo Trump fizer, talvez até Taiwan, mas com certeza Vietnã. Acontece que você não tem essa clarividência hoje, você não tem essa claridade, você não sabe o que vai acontecer com as tarifas amanhã, mês que vem, daqui a um ano. Então, os investimentos industriais estão congelados, vão continuar congelados por alguns anos, até que se tenha uma melhor visibilidade do que vai acontecer do lado do consumo. Do lado do produtor, Estados Unidos está tendo mais um ano desafiador do ponto de vista de clima, do ponto de vista de preços. A cadeia dos Estados Unidos vai sofrer mais uma vez, enquanto a cadeia brasileira tem um custo de produção e uma verticalização que faz com que ela seja mais defensiva em momentos de crise como esse, deve se não mais do que acostumar, deve aproveitar esse momento e fazer o que ela vem fazendo há 20 anos, que é ganhar mercado, mostrar sua qualidade para vender mais e melhor nos países consumidores.
E, Peri, ainda falando de Estados Unidos, né? O USDA, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, divulgou recentemente o relatório de evolução de plantio para várias culturas, entre elas o algodão. Veio ali um dado de 4% na evolução do plantio do algodão, algo abaixo da média entre 2019 e 2023, se não me engano. Eu queria saber qual é o problema, né, desses 4%, né, dessa evolução do plantio estar abaixo desse percentual médio que se costuma ter lá nos Estados Unidos, e você que acompanha muito mais do que eu, que já citou inclusive a questão do clima por lá, qual que é esse panorama, qual que é esse overview que você faz?
Ah, eu sempre isso tem acontecido nos últimos anos, porque nos últimos 6 anos os Estados Unidos tiveram 3 anos de condições climáticas adversas, com abandonos enormes, enfim. O que eu sempre digo é o seguinte: a gente tem que lembrar que lá os juros, apesar de estarem historicamente altos, agora ainda são muito baixos, existem subsídios para compra de máquinas. Então, o parque de maquinário dos Estados Unidos ele é muito grande e qualquer atraso de plantio eles conseguem recuperar de uma semana para outra. Eu já vi assim, Estados Unidos está 8% atrasado em relação à média histórica, em 2 semanas, esse 8% de atraso virá 2% de avanço. Então, a gente tem que ter em mente que isso não é uma preocupação para eles, não deve ser levado em conta como um fator complicado. Está atrasado porque a condição climática está ruim e é normal que eles esperem uma condição climática melhor, para começar a plantar como aqui, como a gente fez aqui esse ano, né? Por coincidência. O que a gente tem que ter em mente são essas duas coisas. Primeiro, que isso pode ser recuperado muito rapidamente, sendo Estados Unidos. E, no segundo momento, se isso permanecer por mais 2 ou 3 semanas, aí sim a gente vai começar a coçar a cabeça e começar a se perguntar o quanto desse atraso vai se transformar em área não plantada e vai reduzir ainda mais as perspectivas de plantio, que já são baixas. Lembrando que o USDA projetou 12% a menos de área de plantio esse ano em relação ao ano passado. Isso antes das condições climáticas se agravarem. Então, a gente vai passar os próximos 2, 3 semanas de olho no clima, de olho nessa progressão de plantio. E isso, com certeza, pode ajudar Nova York a voltar para patamares mais interessantes para os produtores brasileiros, no momento que o basis brasileiro também tem demonstrado força e recuperação. A gente tem que estar de olho nisso, é um dado importante para o produtor brasileiro e de tabelinha também para a indústria nacional, né, que vai concorrer com a exportação na hora de comprar esse algodão nos próximos 3, 4 meses. E lembrando que uma parte grande do algodão dessa próxima safra ainda não foi comercializada. Então, os produtores vão estar com um olho na lavoura, agora é um momento crucial da lavoura do algodão no Brasil, e outro olho na condição climática dos Estados Unidos. Vamos ver como que essa condição climática evolui e como que os plantios evoluem e se isso vai se traduzir numa área ainda menor do que a que foi projetada pelo USDA para essa próxima safra.
Perfeito. Peri, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente na TV Notícias Agrícolas.
Isso é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente adora trabalhar juntos e sempre que precisar, convida a gente, levanta a mão esquerda, não importa onde a gente estiver, a gente vai estar trabalhando juntos. Muito obrigado. Uma super sexta e um bom final de semana para vocês aí.
Para você também, Peri, um abraço. Tá, então estivemos com o Peri Passotti Pedro, que é consultor independente, nos trazendo as informações do mercado do algodão. Aqui no mercado interno, algumas negociações pontuais ali sendo realizadas, pouco volume da safra anterior ainda sendo comercializado, a safra atual agora no momento crucial para o desenvolvimento e os preços internacionais retornando ao momento anterior ao tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Segundo o Peri, portanto, com essa suspensão daqueles 90 dias de pausa no tarifaço exceto para a China, que o Trump anunciou. Então, o mercado, ele ainda que esteja com alguma incerteza, ele tem ali um pouco menos, né, dessa incerteza, dessa pitada de incerteza no ar. Então, ele começa a retomar os preços ali nas bolsas a esse período pré-tarifaço, infelizmente não ao período pré-pandemia. Mas fato é que essas medidas do Trump, elas ainda são inflacionárias, isso prejudica a demanda, portanto, então ainda existe esse problema de demanda no mercado externo. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.